chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Senhoras e senhores, para mais um Quarentenados, esse podcast delicinha gravado aqui no YouTube e distribuído em todas as plataformas de podcast. Eu sou o professor Maurinho, aqui comigo o senhor Tato Tarkan. Seus dentes, tudo beleza com vocês? Estamos ao vivo para mais um Quarentenados aqui diretamente do sul da Rede Geek. Lembrando que nós estamos isolados com nossa família juntas, então tá tudo bem. A gente pode inclusive fazer um fist bump.
Opa!
Inveja. Não apareceu, né?
Não apareceu.
Foi bem no corte.
Assim, Maurinho, ó.
Sem medo de ser feliz. Dá pra perceber quem é o mais alto aqui, né? Só de fazer isso, ó. Olha a altura do meu braço aqui e ali, ó. Só pra quem vê o vídeo, pra quem está só ouvindo o podcast, um Raul pra você também. Lembrando que temos vários podcasts na Rede Geek. A maior parte deles editados pelo São Eduardo, mas alguns são feitos ao vivo, como esse aqui, né?
Como o Quarentenados.
O Update.
Podcast ao vivo, tirando emprego de São Eduardo desde 2008.
Professor Mauri, pela primeira vez na história da humanidade, teremos a presença do avatar de uma divindade gravando um podcast com a gente. Sim, pela primeira vez, revelaremos a imagem dele, do mito, da lenda grande, São Eduardo. Seja bem-vindo a mais um Quarentenados!
Caramba, que prazer, bicho.
Dá pra ver que ele tá no céu, né?
É, dá pra ver.
Pela voz ecoada e tal.
Tem um reverb.
Você vê o céu ao fundo, isso, assim. Não tem nuvens, porque ele está acima das nuvens, exatamente, né?
Acima das nuvens. E aí, galera? Um brinde aí a toda a interwebs,
né? Raul, meu velho. São Eduardo, que prazer ter você aqui. Pra quem não te conhece, né? Às vezes não ouve os créditos dos podcasts da Rede Geek.
Professor,
você
não tem vergonha.
Já acho errado, hein? Já acho errado.
Já é muito errado. Mas, por favor, se apresente. Quem é você?
Cara, então, eu sou o editor, principalmente da Rede Geek, né? De algumas coisas e algumas coisas que vocês fazem ao vivo aí que eu não estou presente, então... Fica aí também essa reclamação aí ao vivo.
Edu, então fica já a dica. Se mude pra São Paulo. E aí você pode vir ao vivo
fazer
o nosso podcast.
Já vou agora, então.
Você fica aqui na mesa, a gente coloca a mesa aqui no outra ponta, você participa, pode, não tem problema.
Adoraria.
Mas, Edu, você hoje você faz as edições dos podcasts aqui da Rede Geek e tudo mais, mas... Sua profissão hoje é ser editor de podcast?
Hoje eu vivo exclusivamente de edição de podcast. Mas assim, eu comecei com o áudio ao vivo, né? Então assim, eu trabalhava com shows ao vivo, com bandas e tal, esse tipo de evento de grande porte, de médio porte. E aí eu fui migrando, comecei a ouvir o podcast, sei lá, 5, 6 anos atrás, acho que foi o primeiro podcast que editei. E eu falei, cara, eu consigo fazer melhor do que tem sido feito. Aí eu comecei a editar algumas coisas e tal. E, cara, eu falei, pô, interessante, quero trabalhar com isso. Aí, e assim, o podcast ele me permite uma flexibilidade muito grande, né? Tipo, eu posso trabalhar de qualquer lugar e coisa que o ao vivo não permite, que eu tenho que estar lá presencialmente e tal.
Sim.
Então, eu falei, cara, quem sabe, né? Isso aí pode ser... Quem sabe ano que vem pode ser o ano do podcast no Brasil.
Não, cara. E você começou editando... Qual foi o seu primeiro podcast editado?
Profissionalmente.
Cara, meu primeiro podcast não existe mais. É um podcast sobre cinema daqui de Belo Horizonte que chama... É o extinto... Existe ainda o portal, né? Mas o podcast mesmo não existe. Era o podcast Cinema em Cena.
Bom,
que era um
nome.
Podcast sobre cinema. É um podcast sobre cinema que abordava, sei lá, filmes... não só filmes mainstream, mas também fazia... sei lá, pegava diretores e fazia uma análise e tal.
Entendi.
Era um podcast semanal muito bom.
Não era um podcast só do que estava no cinema ali, do blockbuster, mas sim da indústria do cinema.
Da indústria do cinema,
da exatamente. Da sétima arte,
então,
como
assim,
um todo.
Ah, legal.
Sim, esse portal, inclusive, é do crítico de cinema Pablo Vilaça, e que é daqui também, de Belo Horizonte, né? Que é onde estou agora. Vocês podem ver por esse Belo Horizonte que está ao fundo.
Ah, garoto.
E com o Renato Silveira, que é também um crítico de cinema, e hoje ele tem um próprio podcast dele que chama Cinematório. É um podcast, mas assim, já é edição dele e tal, eu dei alguma assessoria pra ele e ele faz a própria edição e tal.
Que legal.
Então assim, eu comecei aí, depois eu fui editar o podcast que existe até hoje, que é um podcast semanal também, que é o Mac Magazine, que é o pessoal que cobre Apple, né?
Sim.
No Brasil é o maior portal que cobre Apple disparado, assim. E o podcast deles, cara, tem, sei lá, foi o primeiro podcast, um dos primeiros podcasts que eu ouvi. E tem muito tempo, eles estão aí, sei lá. Só que eu edito pra eles, cara, a gente tava fazendo as contas, tem mais de 5 anos, assim.
Que da hora, Edu.
Então é uma galera também que eu gosto bastante. Que eu aprendi muito, né, nesse processo aí.
Que bom que você teve 5 anos de experiência com eles pra chegar afinado, né, gente?
Pra chegar aí. Mas, bom, aí depois disso aí eu comecei a editar vários. Aí eu comecei através deles, eu tive outros clientes e tudo. Então, abriu muito as portas pra mim também, né, nesse ramo aí de podcast.
Entendi, olha só que beleza. Mas você já teve o seu podcast em algum momento, Edu?
Cara, você acredita que eu tive? Não está no ar mais. A gente resolveu fazer de forma experimental um podcast sobre a série da BBC, Sherlock Holmes.
Que legal! Sensacional.
A gente fazia episódio por episódio, né? Comentado e tal. Na época eu tava muito empolgado, que eu fiz um mini curso de cinema e tal. Então era bem legal, assim.
Ah, que
eu ficava
demais.
Assim, cara, esse corte eu acho que não foi não sei o quê, tá? Todo empolgado.
Sensacional. Edu, que é um cara que mora hoje em Minas Gerais, é isso, Edu? Mas você é nascido em Minas?
Diria Silvio Santos, nas Minas Gerais.
Nas Minas Gerais. Mas você é nascido em Minas Gerais também?
Eu sou nascido em Minas Gerais, Belo Horizonte.
Olha só, por isso que você é assim, um cara calmo, tranquilo.
Nossa.
Como manda a cultura, né, mineira? Invejo.
Infelizmente, eu não estou com um pão de queijo aqui agora, mas...
Mas esse copo que você está bebendo é de cachaça, eu tenho certeza disso.
É cachaça, por...
É o tamanho do caneco, né, cara? O programa ia ser outro completamente diferente, né, cara?
Tá vazio, né? Vou ter que pedir a produção aqui pra...
São Eduardo ia chamar Jesus de Genebra. Essa é uma das melhores fases, cara. Mas antes da gente até depois... A ideia desse programa é até revelar, né? Como o São Eduardo chegou a ter esse nome aqui dentro da Rede Geek, né? Que, na verdade, a gente roubou, né, esse nome.
Descaradamente.
Mas antes disso, São Eduardo, eu queria chamar aqui pra participar do nosso programa... Um convidado.
Antes, posso ler um superchat pro seu Mauri?
Lógico, com certeza. Um
superchat, a gente tem que valorizar. Quero mandar um Raul pro Diogo Brasil, o Pairo, que tá acompanhando a gente ao vivo, que mandou Raul pro editor supremo de podcasts.
Olha aí.
E mandou hashtag quarentenados com Úrsula Tetão, hashtag Raul Marechais, hashtag Raul Mano Laura e hashtag chama caçadora de demônios pra participar.
Fechou, acho que a próxima rodada a gente trouxe a galera da equipe da Rede Geek pra participar, né?
É.
Próxima rodada podiam ser figuras da cavalaria,
a gente vai intercalando,
né?
Amigos que estão na nossa lista que ainda não puderam participar.
Fechou.
Tipo, por exemplo, o Nanete, que eu quero muito chamar o Nanete aqui.
O Will eu não vou chamar só porque o Will, cara, a chance dele participar é nula.
O Will é a estrela, ele não participa dos outros programas.
Agora, o Nanete, eu sei que se a gente chamar, ele vem. O Nanete, ele tem humildade no coração.
Eu não tenho.
Mas, brincadeiras à parte, a gente podia fazer intercalando com a cavalaria. Isso é da hora, mano.
Acho mais do que justo. Muito obrigado aí pelo superchat. Então, pra quem tá ouvindo o podcast, saiba que as nossas imagens aqui estão aparecendo no YouTube. Então, youtube.com/redegeek, você também se inscreve e pode acompanhar ao vivo.
Mas temos aqui um outro apresentador também, né? Um apresentador de um quadro específico aqui, São Eduardo. Sim. Que ele vem iluminar nosso caminho, trazer aqui uma nota de sabedoria. Quero chamar nesse momento aqui Olaf, cadê você?
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
Alô?
Olaf!
Alô?
Tá me ouvindo?
Alô, professor Morim.
Acho que tá com um pouco de lag, Olaf.
Alô.
Tá ouvindo?
Ouvindo.
Você tá num túnel,
Olaf? Ah, professor Morim, eu tô cansado, professor Morim.
Como tá assim?
Tarde. Aqui tá tarde na Alemanha já, professor Morim.
É mesmo? Que horas são aí? Preciso
gravar o quarentenado mais cedo.
É 4 horas da tarde, Olaf.
4 horas da tarde pra você, porque aqui na Alemanha não é 4 horas da tarde, já passou a hora da janta, já é 9 e 12 da noite.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
É, professor Morim, são 5 horas de diferença.
Era pra um senhor como você estar já deitado na cama?
Ah, é que eu não sou tão velho, né, professor Morim? Porque a minha mãe jantou às 5 horas da tarde. Aqui na Alemanha todo mundo janta cedo.
Entendi, tá certo. Olaf, temos aqui hoje como convidado São Eduardo.
Ah, sim, fez parte de um dos grandes divindades da Fraternidade Branca. Eu gosto muito de São Eduardo.
Você me conhece?
Ah, admiro muito o seu trabalho, viu? Trabalho maravilhoso, viu? O que você faz de consertar a voz desses meninos aqui é muito bom mesmo, porque eles só falam merda.
Parabéns pelo seu português, muito bom.
A gente trabalha um pouco nisso, tô melhorando uns pouquinhos. Toda semana eu tenho oportunidade de testar, né? Vou treinando e aí a gente chega lá.
Isso é, o Olaf morou aqui em São Paulo durante alguns anos, né?
Uns 4 anos, mais ou menos.
Ele tem um sotaque um pouco carregado, mas, meu, fala super bem.
Perfeito.
Eu falava, eu morava ali na região de Pinheiros, mas eu aprendi no sotaque e falava... Porra, meu, que coisa legal, hein, cara? Algumas pessoas falam que eu sou tipo Faustão na Alemanha, mas eu sou muito mais bonita.
Que beleza. E, Olaf, o que você tem pra falar pro Edu, né, essa semana em relação a seu signo?
Vamos lá, São Eduardo, você nasceu que dia?
Eu nasci no dia 6... de outubro.
Ah, de Libra, que bonito. Libra. Me diga uma coisa, que horas que você nasceu?
5 da manhã.
5 da manhã, madrugueiro, que beleza. Não quis esperar começar o horário comercial. E me diga uma coisa, que região do Brasil você nasceu?
Belo Horizonte.
Ah, Minas Gerais. Tá bom, então. Deixa eu só acabar aqui de calcular. Pronto, vamos lá. Olha, a influência dessa semana, a gente tá numa lua minguante, né? E eu sinto uma influência muito, muito positiva para você. Agora, olhando esse cenário para o segundo semestre, tá? Não é para essa semana, é para o segundo semestre, tá bom?
Ok.
Edu, chegou a hora de você crescer, porque apesar do mundo estar caótico lá fora, 2021 vai ser o ano do podcast no Brasil. Os astros não mentem. Então fica em casa, coloca as manguinhas de fora, bote para rebados e vai encher o cu de dinheiro.
Olha só. Bela visão aí ele teve, hein?
São bonita, né?
Você vê que o vocabulário do Olaf, ele é bem afinado com o Brasil, né?
É porque eu aprendi só com as piores pessoas, né?
Tá certo. O que você pode dizer pra Áries essa semana?
Ah, olha, o tema essa semana, na verdade, professor Morim, por conta da própria lua minguante, né? A gente tá caminhando para a lua nova. É uma semana de muita ansiedade. E Áries representa muito isso. Áries, essa semana, pode bater aquela sensação de que não vai dar tempo de resolver tudo, tá? Mas assim, não se preocupe com isso. Fique em casa e faz uma listinha de prioridade. Esse é o caminho. Não se desespera. Faz um checklist. Como se fala checklist, professor Morim?
É, lista.
Faz uma lista.
Checagem de lista, talvez?
Uma lista. Uma checagem de lista para fazer. Ah, já fiz isso. Dá um check. Fez um check. Tá bom?
Perfeito. Touro.
Olha, Touro, essa semana tá na merda, professor Mauri. Essa semana, muita gente pode se sentir. Até mesmo os taurinos mais tranquilos vão sentir ansiedade. Mas a dica é, fique em casa, foque no presente e evita ficar pensando naquele futuro. Porque às vezes a gente fica pensando no futuro, e o futuro não vem logo. Então a dica é, pensa no presente e quando chegar a hora de falar e de a gente pensar no futuro, eu aviso vocês aqui no Quarentenados, tá bom?
Perfeito. Gêmeos!
Gêmeos, ó, oh, que gostoso, Gêmeos. Já começou a semana com feriado, que beleza. Então, que tal curtir mais essa preguicinha, tá bom? Curte o seu lar, fique em casa, sem estresse, e use o tempo livre para recarregar as baterias, porque semana que vem vai exigir você essa energia guardada, tá bom?
Vamos lá, Gêmeos. E agora, Câncer?
Câncer, essa semana... Câncer é como que se fala? É sombra e...
água fresca.
Sombra e água fresca.
Oh, que beleza! É pra mim essa.
Olha, aproveita a oportunidade de descansar. Não exija muito de você.
Jamais.
Tá bom? Às vezes, é realmente fazendo nada que temos as melhores ideias. Então, fique em casa. Aprenda a utilizar os momentos de tédio. O ócio criativo, como já diria o Domênico de Massa.
Olha só, vou seguir a risca. Isso vai ser meu estilo de vida, sombra e água fresca. Leão!
Leão é uma semana de muita motivação, viu? Aproveita para pensar no futuro e fazer planos. Você sim, de Leão, tem oportunidade de trabalhar no futuro, tá bom? O período é propício para isso. Principalmente se você estiver sentindo meio perdida. Fique em casa e planeja, porque o planejamento vai te ajudar.
Boa, Virgem!
Virgem, você é querida amiga do signo de Virgem. Que preguiça, não é mesmo? Aproveita essa semana. Não enche a sua vida de obrigação. Faz uma listinha, qualquer coisa, como eu falei, como é que é...
Checklist.
Não, isso aí é porra do inglês, né, professor Moreira? Tá falando em português, caralho. É,
lista de tarefas.
A lista de tarefas, isso.
Ih, caralho, velho.
Cuidado para não quebrar as coisas na mesa.
Olhou o computador?
Não.
Cuidado para não...
Quebrar
o computador, organiza, não se sobrecarrega, tá bom? Vai no seu tempo, só não deixar os outros na mão que tá tudo bom, tá bom?
Libra.
Libra, cuidado para não derrubar o copo na mesa. A semana é astrologicamente tranquila. Então, talvez você sinta até que as coisas estão meio paradas. Mas não se preocupe que essa fase vai passar e você vai sentir falta desse momento de tranquilidade, tá? Não pensa demais nas coisas. Faz atividade que cuida da saúde mental, né? Coisas boas, positivas, sei lá. Pratica yoga, meditação, joga buraco com sua mãe, tá bom?
Muito bom. Escorpião.
Escorpião. Amiga de Escorpião. Se você puder, aproveite dessa vibe positiva da semana e não fica ansiosa com relação ao futuro. Eu falei, o tema da semana é ansiedade, tá? Nada vai precisar ser resolvido agora. Tirando uma coisa e outra, que você precisa mesmo fazer, o resto não precisa correr. Fique em casa, vai dar pra fazer tudo, respeita seu tempo interno.
Por que fazer hoje se você pode fazer amanhã, né?
Por que fazer amanhã se você pode fazer na semana que vem?
Muito bom, Sagitário.
O lema da semana para os nossos amigos de Sagitário é o contrário do que eu falei para Escorpião. Então, resolve antes para não se fuder depois. Tá bom? Essa é a dica. Fica em casa, faz de novo como é que é, o checklist de uma vez.
Lista de tarefas.
Faz a lista de tarefas que você vai acabar elas antes do que imagina. Tá bom? Perfeito. E não deixa para fazer depois. Deixar para fazer depois vai dar merda.
Perfeito, Capricórnio?
Ah, nossos amigos capricornianos! O amor tá uma bosta. É isso. Respira fundo, fique em casa, siga seu coração e faça o que o seu coraçãozinho mandar, tá bom? Lembre-se que você é uma pessoa maravilhosa e se as pessoas não estão te respeitando, não estão respeitando os seus sentimentos, talvez não seja a pessoa certa para você. Dica especial do coração.
Aquário.
Aquário!
Que é um signo de ar.
É um signo de ar, professor Maurício. Ele tá esperto.
Que isso, aprendi isso com Olaf.
Porque fora do aquário tem o quê, professor Maurício?
Tem ar.
Ah, exatamente. Eu ia falar que tem vidro, mas não tem signo de vidro. Vamos lá. Tome cuidado com a ansiedade, nossos amigos de aquário. Essa pode ser uma das semanas que você vai ficar com a cabeça cheia, pensando em coisas que não deviam mais ser pensadas, né? Ficar presa no passado, no que devia ter feito, no que não devia ter feito. Não adianta sofrer. Não adianta sofrer pelas coisas do passado, nem por antecipação. Então fique em casa e respeita o tempo das coisas. Flua com o tempo das coisas.
Perfeito. Peixes?
Nossa, os peixes. Se não tiver nada de urgente essa semana, fica em casa e aproveita para dormir mais. Recarregue as energias e trabalhe nas suas relações próximas. Quanto mais contato com o lar, com a casa e com a família, melhor você vai ficar e mais cheio, preenchido pelo universo, você vai se sentir. O setor que rege a família essa semana é, para peixes, a família, tá bom? Rege principal a família.
Perfeito. E quais são os números da semana, seu Olaf?
Vamos lá, o número da semana para vocês que toda semana aí apostam, fazem em sua fezinha. É número 3, 4, 7, 17, 18, 38 e 53.
Perfeito, então todo mundo jogando a Mega Sena, mantendo o acordo que se alguém ganhar com esses números, tem que compartilhar com a gente o dinheiro.
Pera só um pouquinho, Mori. O senhor está anotando. É 3, 4, 7, 17, 18, 38 e 53. Deu tempo de anotar?
Deu sim.
Anda
tudo bom. Anotadinho.
Perfeito. Olaf, muito obrigado mais uma vez. Você é um lindo. Que saudade que eu fico de falar com você, viu?
Eu só acho estranho essa foto que vocês colocaram de mim no programa. Eu tava assistindo semana passada. Parece que alguém tá me assaltando. Eu tô com a mão pra cima, né?
Não, isso daí é só pra você... tá representando toda a sua mente.
Todo o eixé dos anos 90 que eu ouvi quando fui pra Porto Seguro, né? Põe a mão na cabeça, o movimento sexy. É, tá o bonito. Movimento sexy.
É isso aí, axé moá.
Axé moá. Temos alguém que frequentou Porto Seguro aqui nessa chamada.
Quem nunca?
Muito bom, Olaf, muito obrigado.
Até mais.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
É, seu Eduardo, parece que o segundo semestre aí vai bater bastante dinheiro aí na conta.
Falaram algo como encher o cu de dinheiro.
É, o negócio...
Com o melhor português, né?
Com o melhor português. Então quer dizer que, além de ficar em Minas Gerais, você gosta de dançar axé em Porto Seguro, é isso?
Danço axé, sou dançarino de axé há 5 anos, brincadeira.
Comecei ouvindo podcast e editando axé. Dançando podcast e editando axé.
Mas, São Eduardo, como que a quarentena atrapalhou a vida de um editor profissional de podcast? Você pode falar um pouquinho da sua rotina, o que mudou, se ajudou, se piorou, como que tá a situação?
Cara, tipo, eu já, minha vida já era home office, né? Então, tipo assim, tecnicamente não me atrapalhou em nada, mas eu fiquei puto, porque eu gosto de sair e trabalhar fora e não consigo ficar em casa, cara. Tipo assim, no primeiro dia de quarentena eu tava louco já.
São Eduardo, pra quem não sabe, né? Ele é um assíduo frequentador de cafés aí na cidade de Belo Horizonte.
Ele fica nos cafés de Belo Horizonte.
É, não, com certeza. A galera já sou praticamente um barista.
E como que foi? Você também editou o Coffee, não editou, São Eduardo?
Editei o Coffia. Coincidentemente, editei o Coffia tomando café numa cafeteria.
E como que era? Isso é legal, vai? A gente tá pegando o Coffia como exemplo, uh-huh. Mas qualquer outro programas que você edita, você presta atenção no que tá sendo dito? Ou, mano, você só tá lá prestando atenção, sei lá, em respiração? Você não presta atenção no conteúdo? Ou não, o conteúdo ali, velho, você aprende coisas novas sempre. Como que é isso?
Cara, eu presto atenção, às vezes, no conteúdo, assim. Tem vez quando é uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Eu editei um podcast há alguns dias sobre direito imobiliário, cara. Aí é complicado. Aí eu não consigo focar. Mas aí, assim, eu enxergo a voz como um instrumento e vou fazendo os ajustes ali, né? Mas quando é um tema que me interessa, eu presto atenção. Às vezes eu volto, cara. Eu tô editando, cara, voltar que eu preciso ver isso. Tá? Então eu volto, anoto alguma coisa, entro num site pra ver e tal, algum tema. Então, não, eu faço isso. Agora, quando o tema é muito fora do meu domínio, assim, aí, cara, eu enxergo como como um, tipo um diálogo que tá sendo falado e tudo e só. Mais nada.
A gente faz uns testes aqui, a gente pega o São Eduardo no pulo, né? Às vezes, no meio da gravação, a gente deixa umas mensagens. Vamos ver se o Edu tá ouvindo mesmo. Edu, se você estiver ouvindo, vai lá no grupo e sacaneia a Mano Laura.
Fala tal coisa pra Laura, fala tal coisa pra Laura.
É mó da hora.
É muito legal.
Não, e aí, tipo, sei lá, às vezes a gente grava uma parada que vai sair depois, sei lá, de 2 meses. E aí, meu, a gente, às vezes a gente esquece do nada e tiver lá no grupo, né? O São Eduardo manda uma mensagem aleatória pra Mano Laura.
Principalmente eu não acredito e o Top 10, normalmente a gente fica adiantado. No Top 10 agora a gente não tá. Mas eu não acredito, a gente tá lá na frente, né, cara? Aí a gente grava uma coisa e esquece completamente.
Vocês gravam, sei lá, um mês atrás, eu vou editar nessa semana e vai ao ar daqui a um mês.
É, isso aí.
Então, assim, vocês nem se lembram mais do que rolou na gravação, já teve outras coisas e tal, aí chegou uma mensagem aleatória no grupo.
Aproveitando do meio do programa pra fazer uma pergunta, já chegou nos programas que eu tava fazendo mark aqui na mesa?
Acho que não.
Ah, tá. Depois eu começo aqui no próprio software da mesa, eu tenho como ir fazendo markers ao longo das gravações, e eu comecei a separar os blocos com markers. Eu queria saber se chegar marker pra você. Se você ouvir na gravação, falando, ó, Edu, deixei um marker aqui e tal, você me avisa pra eu continuar fazendo, porque eu tô fazendo. Se não funcionar, eu vou continuar fazendo, entendeu? Não
vai funcionar, porque provavelmente isso aí deve aparecer, sei lá, no Audacity, alguma coisa assim, no SoundForge, mas no Pro Tools não, esses markers não são incorporados.
Ou esse marker deve funcionar se você estiver gravando direto USB, direto no software, né? Aí você faz o marker e aí ele aparece no software, de repente, direto.
Sentido. Mas eu acho que, não sei se ele fica...
Fica de olho, eu comento no áudio.
Vamos ver.
Edu, quando eu editava, né? Chegava uma hora...
Uma horita, assim, era um hipócrita. Porque ele tava editando áudio essa semana.
Não, mas...
Eu não conto.
Não, é porque eu não tô fazendo mais, tipo...
Todos os programas.
Não tá na minha rotina. Eu faço quando... vamos lançar uma transição nova. Aí, meu, a gente faz o piloto.
Maurício, aqui, você tá falando já que vai ter a transição nova.
Não, eu tô dando um exemplo aleatório. E aí...
Não, eu só edito quando tem a transição nova, mas eu editei essa semana.
Não, mas
é mentira, não vai ter uma transição nova, vão ter duas.
E aí, que eu... Chegou uma época que é meio... Eu aprendi a ler a Matrix, né? Pra quem lembra daquela cena, né? Que o Neo chega do lado do maluco que é mó furazóio lá. E aí ele chega pro cara e fala, nossa, você tá conseguindo ver, né? E só as linhas de código caindo. Ele fala, aqui tem uma loira, aqui uma pessoa passando e tal, né? E aí, tipo, quando eu comecei a editar, né? Depois de um tempo, eu falei, caraca, eu leio a Matrix. Porque eu via já a wave, eu falava, isso daqui é respiração, isso daqui é um, isso daqui, sei lá, tal palavras. Isso acontece com você, Edu?
Demais. Você começa a entender a waveform, né? Você vê onde é a risada, a respiração e tal. Dificilmente, tipo assim, 1% das vezes não é, mas normalmente é. Então, tem coisa que, por exemplo, o que eu vou fazendo? Normalmente eu tô ouvindo alguma coisa que tá acontecendo há 10 segundos atrás e eu tô editando 10 segundos à frente.
Uhum.
Entendeu? Entendi. Então, assim, eu vou fazendo essa edição e eu já sei mais ou menos. Aí, se eu ver que tem alguma coisa... Alguma discrepância, alguma coisa assim, eu falo, opa, acho que eu cortei alguma coisa que não deveria. Eu volto e revejo. Mas do contrário, eu vou só no waveform.
Ah, que da hora. Então você deixa rolando.
Ele trabalha no futuro.
Você tá cortando o áudio que ainda não vai tocar. Então você já tá tirando respiração, ruído e tal. E aí quando chega, ele já tá limpinho no momento
que você ouviu. Quando chega, ele já tá limpo. Aí isso funciona pra 99% das vezes. Algumas vezes você tira alguma coisa que não é pra tirar. Mas aí você ouve e vê, opa, tem alguma coisa errada. Tem um fim de frase, alguma coisa assim faltando. Aí eu volto e descorto, digamos assim.
E hoje você está usando o Pro Tools para fazer edição, é isso?
Hoje eu uso o Pro Tools. Eu tenho uma formação em Pro Tools, né? Que eu fiz alguns cursos de Pro Tools. Então, a minha pretensão inicial era trabalhar com estúdio. E a plataforma que se usa no estúdio de gravação, de música e tal... É o Pro Tools, né? É a plataforma, tipo assim, universal de estúdio é o Pro Tools. Então eu falei, vou me especializar em Pro Tools, e porque eu tenho essa pretensão de estúdio e tal. Mas aí apareceu o podcast na frente. Eu falei, cara, vamos editar no Pro Tools, né? Aí eu tô, tipo assim, matando uma formiga com uma bazuca, mas é isso aí.
Não, é isso aí, mano. Mas, na verdade, você domina a ferramenta, então, pô, você vai fazer o melhor uso. Né? E, assim, você pode ser honesto, tá, São Eduardo? De verdade, seja honesto. Você acha que é fácil editar, por exemplo, um Eu Não Acredito? Se, tipo, ou uma gravação feita por mim pelo Tato? Você acha que a gente faz um... te entrega um bom material gravado?
Eu acho que entrega sim. Por quê? Porque eu edito muito material que, tipo assim, não existe a preocupação, por exemplo, do corte, que é um problema que eu tenho. Por exemplo, de refazer uma frase deixando um ponto de corte para ela ficar, para ficar um corte natural. Porque a ideia do corte é ele, o cara que está ouvindo, não perceber que existe um corte.
Sim.
Se ele perceber que existe um corte, não fez sentido. Então a ideia é que seja natural isso. E... algumas vezes as pessoas gravam, elas não têm esse pensamento da edição, sabe? E como vocês também já editaram, editam e tudo, vocês acabam que têm essa noção de como deixar um ponto de corte, alguma coisa, um espaço. Não vai ficar bom isso aqui, vamos regravar essa frase e tal. Então isso é muito importante pro processo de edição ficar bom, né?
Eu perguntei isso só pra alimentar meu ego, viu? Não, eu pensei que era pra criticar os amigos do Mac Magazine. A gente entrega bem, viu? Mas o Rafael... isso foi um pedido do São Eduardo pra gente poder dar uma indireta pros outros.
Não foi.
E hoje, embaixo do seu guarda-chuva aí, a gente chama de São Eduardo, né? Mas... tem um nome da...
Eduardo Produções.
São Eduardo Produções. Pô, tem um nome de real do São Eduardo Produções, Edu?
Cara, na realidade, a galera que me conhece como Edu Garcia e tudo e tal. O São Eduardo é até uma coisa que a gente vai explicar daqui a pouco, imagino, né? Sim. Mas assim, a galera me conhece como Edu Garcia e tal.
Não, vamos contar a história do São Eduardo. A história é muito boa.
Muito boa.
Você se importa de contar a história, Edu?
Por favor, vocês querem contar?
Não, faço questão. E aí fica passando pro outro. Não, faço questão.
Não, pode contar, Edu. Conta aí.
Então, é uma história muito curiosa. Agora não está tendo mais o podcast, mas ainda está no ar, né? Que é o podcast Pode Ser, que é feito por 4 dubladores, entre eles o Júnior Nanetti, que é um grande amigo. E o Cássio Romero, o Elias Carabolade, o Caio Guarnieri. Então são 4 dubladores, resolveram fazer um podcast assim, voltado para comédia. Então tem muita interação, tem muito efeito e tal. E durante a gravação no estúdio, o que acontecia? Eles tinham, às vezes, alguma coisa que precisava ser cortada, né? Eles deixavam gravado no áudio para mim, para quando eu fosse editar, saber exatamente, Edu, corta isso e tal. E assim, o que eles relatam é que eles tipo, meio que olharam para cima, Edu, corta isso e tal. Então começou-se a falar, cara, parece que a gente tá falando com um ser superior, com uma coisa assim e tal. E aí veio a ideia durante a gravação de que existisse esse personagem, né, que fosse o editor, que fosse tipo um ser supremo que editasse e tal, alguma coisa assim. E aí eles começaram a brincar com isso e acabou criando-se esse personagem, São Eduardo. Então começou dessa brincadeira deles olharem pra cima e falar, cara, Edu, corta tal coisa e tal. E eles perceberam entre eles, pô, por que a gente tá olhando pra cima pra falar isso? Aí criou-se o personagem, a gente criou uma voz e tal. E eles deixavam o texto pra eu criar na eu acabei entrando na brincadeira e tudo, e foi bem legal. Aí surgiu a questão do São Eduardo, né? Que era algo que tá acima, que vai fazer, que tá... E a ideia também foi que ele fosse um cara um pouco mal-humorado, que eu acho que é o que faz a coisa ficar engraçada, né? Pro podcast deles era isso, é o mau humor, pô, que isso, má resposta e tal. Então foi bem legal, assim... E acabou que vocês também incorporaram aí esse personagem, né? Às vezes.
Assim, a gente chamou uma vez o áudio e fez a brincadeira. E aí eu mandei um áudio pro Nanete. Nanete, ficou tão da hora que eu quero roubar a sua ideia. E a Anaís falou, não, velho, de boas, pelo amor de Deus, se o Edu não importar, a gente não importa de jeito nenhum. Não,
até porque quem apresentou São Eduardo pra gente foi Júnior Anaís.
Sim.
A gente tava procurando um editor aqui, né, pra trabalhar com a gente.
Tava testando mais uma galera e tal.
E aí o Júnior na net falou assim, mano, vocês precisam conhecer o São Eduardo. Então, Edu chegou pra gente já como São Eduardo.
Sim,
então
como foi, um salvador, né?
Veio como um salvador e aí foi natural, né? Não teve jeito. A gente teve que falar.
Pra salvar.
Chegou pra salvar, velho. E aí foi o que aconteceu, né?
Hoje o Edu edita o Eu Não Acredito, o Top 10, o saque e os dois pilotos, dois projetos que agora já é certeza que eles vão entrar pro ar, né? Oi?
Que tá blipado.
É, não, tá blipado. A gente
os dois projetos.
Os dois projetos que a gente não pode falar o nome ainda.
Mas que já
estão confirmados como futuras atrações da Rede Geek.
Tá na boca do
Estamos
gol.
Estamos entregando pra vocês já essa informação.
Não vai ter mesmo.
Não vai ter. Vai ser, esse é o quarentenado das boas novas, né,
cara?
Estamos virando a quarentena de ponta cabeça.
É. Tatinho,
chegou. Antes, o Maison mandou pra gente uma pergunta, mas eu vou fazê-la no próximo bloco de conversa.
Tá, então primeiro a gente vai chamar aqui o bloco da historinha e depois na volta da historinha
vem uma pergunta.
Começo com ela.
Então beleza, Tato, vamos pra hora da história.
Chegou a hora da historinha da semana.
Sim, senhoras e senhores, chegou a hora da história. Esse quadro onde você joga junto com a gente. É muito fácil, é muito simples. Eu vou contar uma história onde o personagem principal dela é Tato Tarkan ou Eduardo Garcia. E através das dicas, você aí em casa tem que descobrir quem está falando a verdade.
Mas hoje é difícil.
Hoje é difícil. E aí você vai votar. Você vai no nosso Instagram, instagram.com/redgeek ou @redgeek. Segue a gente lá. E vai no Stories e vota. Vai ter lá. Essa história é de Tato Tarkan ou de São Eduardo? Deixe seu voto, porque no final desse quarentenados, nós vamos revelar a verdade.
Tô dançando uma hora pra captar nos Stories. Eu comecei a dançar aqui, ó. Já tô captando os Stories.
Já pega aí na telinha. Mas vamos lá. Eu quero hoje contar pra vocês uma historinha de uma pessoinha, de um ser humaninho, que tinha aí uma vontade muito grande de aprender a tocar um instrumento musical. Queria tocar violão. E aí tinha um violão muito próximo de si e começou a buscar aí o conhecimento para tirar melodias desse instrumento musical. Quero saber aí, seu Eduardo, é com você essa história?
É claro, é comigo essa história.
Me conta essa história aí.
Bom, a história é o seguinte, eu sempre tive interesse em aprender a tocar violão. Eu via meu pai inclusive é músico, né? Ele é guitarrista. Eu falava assim, poxa, eu queria tocar violão e tal. E minha tia tinha um violão que ela já não tocava mais e que tava parado e tudo. Aí um dia eu falei, cara, vou aprender de uma forma ou de outra. Aí peguei esse violão, né? Peguei esse violão, arrumei algumas revistinhas. Na época era revistinhas, né? Revistinha de cifra. Não tinha cifra clube, não tinha nada disso. Comprei umas revistinhas, Legião Urbana, sei lá, Zé Ramalho e tal. E comecei a tentar ali fazer alguns acordes ali, tentando. E assim eu fui, de forma autodidata, veja bem, aprendendo a tocar violão, porque também tem uma história triste que meu pai cagou pra mim e não quis me ensinar.
Como assim? Você tinha um pai violão, guitarrista, cara, e não queria te ensinar?
Meu pai é guitarrista. Ele, não sei se ele não queria, não tinha paciência, não sei. O fato é que ele não ensinou e aí eu tive que me virar. E hoje, graças a Deus, eu não sou músico.
Mas hoje você... Tipo, se jogar um violão na sua mão, você tira lá uns acordezinhos,
um Eduardo e Mônica, assim.
Alguns acordes, umas musiquinhas, Eduardo e Mônica até, né?
Olha.
Alguma coisa assim, dá, entendeu?
Que beleza.
Mas essa é a história. A história aconteceu comigo, real, então...
Segura aí, seu Eduardo, segura aí. Tato,
As pessoas sabem que eu sou um instrumentista.
Não.
Você é o cara das artes marciais, dos esportes radicais e das músicas. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem disso.
E dos reality shows.
As pessoas só não sabem como eu comecei a tocar meu primeiro instrumento musical depois da flauta doce na escola, que não conta, né?
Como não conta?
Que foi o violão. Que foi o violão.
Eu toco a Suzana na flauta doce.
Na gaita. Cadê a gaita, mano? Se eu tivesse com minha gaita aqui, eu tocava a gaita pra vocês. Mas não trouxe minha gaita hoje. Na verdade, tô separando tudo agora esse final de semana. Vou tocar esse final de semana. Me deu até uma saudade depois de relembrar dessa história querida do meu coração.
É, conta aí,
vamos lá. História é a seguinte, cara. Quero saber. A minha família não tem uma conexão tão grande assim com música, mas a minha tia comprou um violão e, cara, praticamente nunca usou. E aí, eu, quando tinha, tipo, na adolescência, eu peguei o violão da minha tia pra decidir começar a tocar. Por quê? Quando você é garoto, você percebe que te ajuda muito nas chavecadas você tocar violão. Quem toca violão sabe que isso dá resultado. Não adianta.
Quem dança forró sabe que isso...
É isso, cara. É dançar. Se você dança forró e toca violão, o universo não aceita. Ou você toca ou você dança. E aí, cara, eu até, tipo, cheguei a ver se minha tia me ajudava, não me ajudou, ninguém me ajudou. E aí eu fui usando revistinha, cara, e fui aprendendo a tocar violão. É. Sozinho e tal. E aí que é começou a parada. É, cara, história triste, mas eu consegui, cara. É, sem tocar, quero ver outra vez sua noite. Como é que é?
Seus olhinhos em noite serena, cara.
Olha,
quero ouvir, lave as orelhas.
Mas, Tato, me fala uma coisa. Esse violão aí que você comprou ele ou não?
Não,
você...
eu roubei ele.
Você roubou ele?
Eu roubei ele da minha tia. Minha tia não usava.
Ah, você foi lá, pegou e falou, agora é meu.
É meu.
Vou tocar violão.
É meu.
Entendi. E esse seu primeiro violão, seu Eduardo? Você que comprou ele? Como?
Não, eu peguei da minha tia e ela não tocava mais e eu resolvi pegar esse violão pra aprender, né?
Você lembra qual é a marca
que ele tava...
do violão que você roubou da sua tia?
Não tinha marca, era tipo um luthier, sei lá, não tinha marca.
Entendi. E o seu, Tato, tinha marca?
Um Di Giorgio, 1973.
Ah! Entendi. E você aprendeu a tocar nas cordas de nylon ou de aço, seu Eduardo?
Corda de nylon.
E você,
sempre, tá? Pra não machucar os dedos.
Cara, eu tentei colocar a corda de aço, mas aí começou a machucar o violão, tive que levar no luthier pra consertar.
Ah.
E aí agora eu só uso corda de nylon no violão. Inclusive é bom porque ela dura bem, né, cara? Um violão pra corda de nylon com corda de nylon dura bem. Não só o violão, né, que ficou parado aí vários anos e hoje tava funcionando. Até afinei ele hoje antes de vir pra casa aí, que é.
Entendi.
Tava funcionando bastante. Ai, só pra responder, o Diogo Brasil, sim, toquei Modern Words muito. Toquei Monte Castelo e Patience também. Toquei tudo isso. E eu gostava de subir no sofá e fingir que eu era o Slash. Só que eu fazia o solo com a boca, porque eu nunca fui bom em solar. Meu rolê sempre foi base.
Que beleza.
Senhoras e senhores, acho que temos informação suficiente aqui para avaliarmos. Vai lá no nosso Instagram, vota. Quem é o verdadeiro violeiro aqui da nossa história? É Tato Tarkan ou São Eduardo? @ RedGeek no Instagram, instagram.com/RedGeek. Vai lá, segue a gente.
Já dá pra votar, tá nos stories.
Vota, vai lá nos stories.
Vota lá.
Chegou a hora da historinha da semana.
Senhor Mauri, vamos começar com a pergunta de mais uma, mandando pro São Eduardo.
Olha só, pergunta pra São Eduardo, que está sendo iluminado por seu pai nesse momento.
São Eduardo, fala do teu setup e de como começar, sobre quais equipamentos deve ter um setup básico para quem edita podcast.
Olha só, você pode abrir aí seus segredos, abrir aí, por favor, São Eduardo?
Claro. Bom, eu utilizo, igual eu falei, uma ferramenta como de edição, eu uso o Pro Tools, né? É o software que eu domino, então eu optei por usar ele. Mas existem muitas ferramentas, inclusive gratuitas, no mercado para quem está começando. Por exemplo, o Audacity, né? Que é uma ferramenta, é um editor multipistas, né? É, acho que a tradução é essa, multipistas.
É, multipistas. Né? É, porque o pessoal fala multitrack, mas é multipistas, é isso aí. Multifaixas, multicanais.
Multifaixas, acho melhor. É, que dá pra galera começar sem custo nenhum. Eu utilizo o MacBook Pro pra editar, porque sim.
Por quê? Porque eu gosto do sistema operacional, foda-se.
Exatamente. Da estabilidade, e assim, o Pro Tools, ele começou no Mac, né, então a estabilidade dele no Mac é melhor. Mas assim, o Audacity, por exemplo, você tem versões aí para Windows, para...
Até para Linux.
Para Mac, para Linux, tem. Então assim, a ferramenta que, pra, tipo assim, você não quer investir por enquanto e quer começar a editar de uma forma legal, dá para editar. O lance é assim, cara, quem faz a edição é o editor, não é o software. Então, assim, você pode usar qualquer software, você aprendendo ali, vai ficar bom, não vai ficar ruim. Sim. Então, por exemplo, fone de ouvido, eu tenho alguns aqui. Então, eu tenho um Audio Technica, que é um fone monitor, até HM50. Mas eu uso um chinês, cara. Eu uso um fone chinês, não é esse que eu tô com ele agora. Mas é uma marca chinesa que chama KZ. É um fone impressionante, um fone in-ear, esse de né, que...
É mesmo?
Intra-auricular, é um fone impressionante, é um fone que vale fácil em R$1.000 e você compra ele por R$300.
Caramba, KZ, tipo letra K e letra Z,
isso? KZ, o modelo, é o meu é AS10.
A S10, tô vendo aqui, ó, já tem a S16, a S10 Pro.
Então, olha, ele tem... Olha só, velho. Esse fone, cara, ele, o meu é o 10... o meu é o ZS10, desculpa, tá? É o ZS, modelo ZS10. KZ ZS10. Esse fone, ele é 10 por quê? Porque ele tem 5 drivers em cada lado. Uhum. Então, assim, a faixa de frequência... Não sei se estou sendo muito técnico. A faixa de frequência é dividida em 5 faixas. Aham. Uhum. E então a cada driver, cada, digamos que, para facilitar para o pessoal entender, é como se tivesse 5 alto-falantes em cada fone, certo, em cada lado. E cada parte desse alto-falante, ele vai tocar uma parte das frequências. Então, assim, uma parte mais aguda, uma parte mais grave, ele é dividido. Então, assim, tem uma resposta muito boa. E, cara, eu descobri que tem um cara que é audiófilo, ele fez um review sobre esse fone, eu acabei de ver o review e comprei o fone. É realmente fantástico. Por quê? Porque ele é um fone muito portátil, por ele ser in-ear, ele é um fone muito pequeno, sim, né? Então você consegue transportar ele, às vezes eu edito igual eu falei, às vezes eu vou para uma cafeteria, agora não, mas às vezes... eu vou editar no... Eu gosto de editar fora de casa, tudo, então é mais fácil de transportar.
E ele isola bem o áudio?
Isola, ele tem um isolante mecânico, né? Que é aquela borrachinha de introduzir no ouvido. É, exatamente. E eu tenho o Audio Technica ATH-M50, que é um fone monitor, aí ele é over the ear, que...
Fala o modelo de novo, TH?
ATH-M50.
Tô até olhando ele aqui enquanto a gente conversa.
É. Aham. Uhum. Ele é um fone monitor, que é um fone de estúdio, mas ele é muito grande, né? É um fone over the ear, então é um fone pra usar, por exemplo, quando eu tô editando em casa, eu uso ele. E também eu tenho um par de monitores de referência, aí já pra quando eu vou editar em casa, né? Da KRK. Que é aquela marca que tem um alto-falantinho amarelinho.
Sim, sim.
Se vocês verem. KRK, o meu modelo é o Rokit 5, que é o alto-falante de 5 polegadas. Aí eu tenho um par de monitores desses. Tem uma interface de áudio da Presonus, que é para interligar o Mac nas caixinhas de som, né? E é isso.
Eu nunca editei usando monitor assim... Edu, dá pra pegar detalhe, tipo respiração, barulho externo, tipo barulho de fundo? Eu não tenho noção. Eu gosto particularmente de usar um fone over the ear quando eu tô, né, editando ou acompanhando o áudio, até aprovando o áudio. Eu utilizo um Sennheiser BT 4.5, que também tem uma qualidade assim muito bacana de áudio. E com cancelamento ativo de ruído, que é uma coisa que me agrada muito, porque aí eu entro no mundinho. É meu fone que eu uso pra provar conteúdo, sabe? E pra mim, tipo, eu acho que...
Cancelamento ativo.
Cancelamento ativo. E na minha cabeça, assim, honestamente, pra editar podcast, que até respondendo a pergunta do Maison que tá lá, eu acho que, meu, um computador mais básico consegue rodar qualquer um desses softwares que a gente tá falando. Consegue. Tipo, numa boa, não é uma parada extremamente pesada, como editar vídeo 4K e tal. Ele não exige tanto processamento. Mas você ter um bom retorno, vale o investimento de todo... Eu não tô falando de captação, tô falando de retorno, sabe? Eu acho que vale investir. Cara, assim, se você pode investir uns R$500, uns R$1.000 num fone legal, é minha recomendação.
Mas eu te fiz a pergunta, como é a experiência de editar com retorno externo?
Tá, vamos lá. Isso depende muito do ambiente que você tem, porque ao contrário do fone, né, o monitor de referência, ele depende do ambiente que ele está inserido, porque ele tem reflexões, né?
Perfeito.
Porque aí você tem o, então assim, se você tiver um ambiente adequado, você consegue editar com o monitor de referência igual ou até melhor do que com o fone. Por quê? Porque o monitor de referência, tipo assim, o lado esquerdo interfere no lado direito. Você ouve os dois ao mesmo tempo pelos dois ouvidos, entendeu?
Perfeito.
Então, assim, é mais próximo do real, né? Então, tem essa questão que é muito importante. O fone, você ouve o L só no L e o R só no lado direito, só no direito, e o lado esquerdo só no esquerdo, né? Já o monitor, não. O monitor, você ouve um pouco a maior parte do monitor direito no ouvido direito, mas uma parte você ouve no ouvido esquerdo também, porque tem as interações ali entre os dois lados, né? Afinal de contas, você está num ambiente. Então, se você tiver um ambiente adequado para os monitores, assim, né? Que não tenha tanto problema de reverberação, assim, igual eu estou agora... É ideal, é ideal. Tanto que estúdio, né? Estúdio de gravação, o cara só usa fone para editar. Porque no estúdio tem algumas etapas, né? Quando você grava, depois você tem uma edição, que é o quê? Que é corrigir algumas coisas com relação a tempo, né? Então, às vezes, o cara errou ali um tempo num bumbo de uma bateria, o cara consegue corrigir ali, isso chama edição. E depois do processo de edição vem a mixagem e depois a masterização. São três etapas numa gravação de uma música, por exemplo. Então é edição, mixagem e masterização. E esses dois últimos processos são feitos sempre com monitores, justamente por conta dessa interferência aí que tem que existir.
Que da hora! Não tinha noção disso, velho.
Maurinho, mas a gente não tem nenhum ambiente aqui pra você fazer isso.
Não tem mesmo. Não
tem mesmo. Tem que ter uma sala com isolamento legal e tal. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso foi na casa do nosso querido amigo Lampadinha. Saudade, cara, faz muito tempo que eu não falo com Lampadinha. Sim. É grande... Cara, deu muitos conselhos pra gente quando a gente começou a montar os nossos podcasts. Ganhador de Grammy, sabe? Como que o Red Geek não pode ser um sucesso hoje? Graças ao apoio do querido Lampadinho.
Isso é verdade, cara. A gente teve a oportunidade de gravar lá. A gente foi até o estúdio dele pra conhecer ele.
É verdade,
gravamos um episódio com ele.
E aí, ele, inclusive, mostrou, eu trabalhando numa edição, fazendo uma mixagem e masterização no setup dele. Sim. Mas, cara, é um ambiente isolado, sabe? Todo trabalhado. Aí você tem um retorno... Realmente muito bacana, coisa que aqui na Red Geek a gente não tem pra isso, né? O ambiente aqui. Ainda. Quem sabe um dia, Maurício? Estamos trabalhando
ainda,
pra isso.
Ainda.
Olha, muito obrigado aí pelas dicas, São Eduardo. Realmente fez bastante diferença. Vou olhar com outros olhos aí esses fones intra-auriculares pra usar no dia a dia. Quero conhecer esse modelo, realmente o modelo que o São Eduardo recomendou. Meu, que você acha já no Brasil, nem precisa importar, velho. Por menos de R$300, velho. Eu realmente estou muito curioso pra conhecer.
Maurício acabou de perder dinheiro.
É um fone com fio, obviamente, porque assim, pro processo de edição, inclusive é importante falar isso, que pro processo de edição, quando você tá editando, você não pode ter muito atraso, né? Então, assim, um fone Bluetooth, normalmente, não sei se... Eu não usaria pra editar, porque às vezes você precisa de ver alguma coisa que tá naquele milissegundo ali, e talvez não... Então sempre uso fones com fio pra edição.
Não, é um fio bonito de tecido, todo emaranhado, uma trança de tecido.
Uma trança, né?
Não, bem bonito mesmo. Depois vou pesquisar mais, vou ver outros reviews. É, perdi dinheiro. O São Eduardo está tirando dinheiro de mim.
Mais uma vez.
Como se fosse. Mais uma vez, como se fosse uma
usa
igreja.
Usa meu link aí que eu vou.
Usa o meu link de comissão. Ai, muito bom. E aí, Tato, vamos pro Você Sabia?
Já demorou.
Você sabia?
Você, Tato Tarkan, você, querido ouvinte, você, São Eduardo, duvido que São Eduardo sabe disso.
O quê?
Vocês sabiam que Minas Gerais já teve mar?
Não.
Eita!
Minas Gerais já teve mar
e se chamava Espírito Santo.
É, todos era um estado só. Todos os mineiros. Acho que a única coisa que falta em Minas Gerais é mar, né? Porque, puta, estado perfeito, pelo amor de Deus. É eu queria ser mineiro, de verdade. Só gente bonita, educada, melhor comida, melhor bebida. Mas eles não têm mar, mas já tiveram mar. Só que foi há 550 milhões de anos.
Ah, por pouco, hein, Mori?
Por pouco! Os geólogos e os paleontólogos encontraram em Januária fósseis antigos de animais marinhos.
Olha só.
Evidências de que Minas Gerais já teve litoral.
Senhora, que beleza, Maurinho.
É.
Caramba, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, cara.
Minas Gerais?
Já diria Sobradinho.
Esse foi você. Você sabia.
Você sabia.
Você sabia?
Meu bem. Eu gostei que o Maurinho gaguejou.
Vamos. E aí, defeito ao vivo vira efeito, né? E é isso aí. Cê tira sarro e continua.
Agora a gente vai mudar todas as vinhetas pra...
As pessoas que estão no podcast falam, será que o Maurinho teve um AVC agora?
Começando agora o próximo bloco. Com o professor Maurinho.
Ai, mano do céu. Mas, ó, Minas Gerais não tem praia, mas, de verdade... Eu não sentiria falta, viu?
Porque... Dá pra ter piscina, Mauri.
Não, em Minas Gerais tem muito, muito lazer bom. Pelo menos Belo Horizonte, né, São Eduardo? Tem, uma quantidade de bares fenomenais.
Nossa, que saudade. Não fala isso, não. Até me dói meu coração.
Antes de ter a quarentena, né, ficarmos isolados e tudo mais... Tive a oportunidade de ir a Belzonte pro iPod, né? Encontro de podcast.
Eu tava confirmado pro iPod desse ano, e aí esse ano teve a quarentena. Olha que merda.
Não ia mesmo. É,
confirmado. E aí, São Eduardo me recebeu em sua cidade natal, né? Como um bom anfitrião. E me levou, senhora, num bar tão bom, mas é aquele bar que eu gosto, que aquece meu coração. Porque São Eduardo, ele não falou, vou levar num lugar chique. Ele levou naquele boteco da hora demais, que não tem nem mesa pra sentar, todo mundo ficar na calçada em pé. Mano, que saudade que eu tô daquele lugar pra comer aqueles queijinhos maravilhosos e aquele gengibre lá, viu?
Nossa, gengibre. Gengibre, que
eu delícia. Quero muito experimentar esse gengibre, cara.
Gengibre, só pra explicar aqui o que é uma bebida... com refrigerante de gengibre e gin. Então é por isso gengibre. Tatats.
É, não, mas é sensacional. Como chama aquele bar mesmo, seu Eduardo?
Chama Juramento, Bar Juramento.
Bar de Juramento.
Eu só vi foto.
Meu, de verdade, que da hora. Porque eu sou o tipo de cara que gosta de frequentar esse tipo de boteco. Uh-huh. Não é aqueles bar... cheio de gente, glamour, que os pessoal vai em São Paulo, sabe? Não, eu gosto, mano, o bagulho, todo mundo ali se abraçando, suando junto.
A bagunça.
É isso que é da hora demais.
Rolando vinil, cara, no fundo, rolando vinil.
É isso aí.
Pelo tipo, cerveja artesanal, a galera que faz a própria cerveja ali, bem gostoso. Nossa, eu estou com a mesma saudade que você, Maurinho, porque na realidade aquele bar continua há mais de 6 meses fechado.
Que tristeza. Ó, quando abrir, tá marcado, a gente vai tomar uma junto, então.
Por favor, por minha conta ainda.
Oh, que isso, pelo amor de Deus, nem brinca. Mas, seu Eduardo, me conta aí um pouquinho do que você tem feito aí durante a quarentena, fora trabalhar.
Você tem ocupado o seu tempo.
Você não pode mais ir no café, não pode tomar gengibre. O que, que você tem feito?
Cara, eu tenho assistido algumas coisas aí nesses serviços de streaming. Por exemplo, algo que eu tem algumas coisas que eu vi, que eu não tinha visto ainda, e algumas coisas que eu decidi rever, né? Por exemplo, o que eu gostei muito foi o Dark. Dark achei muito bom, cara. Me prendeu bastante. E, nossa, achei sensacional. E gostei da visão, assim, de volta no tempo, essas coisas. Não sei se
não
dá
spoiler,
isso,
não, né? Dá spoiler, não. Eu não assisti ainda.
Não, mas é de boa. Viagem do tempo.
E o que eu decidi rever, cara, que eu gosto muito, eu acho o tipo de humor muito inteligente, um tipo de humor, assim, que você fala, cara, isso é pra rir? Sabe aquele humor meio constrangedor, que você fala assim, cara, isso é pra rir, não é, e tal? É o que Louis, cara, Louis C.K., que é... Não sei se vocês
já viram. Não conheço o Louis C.K., mas você tá falando de algum conteúdo dele?
Da série dele.
Ele tem uma série, não sabia.
Antiga a série dele. Muito, muito antiga. Teve 5 temporadas. Que é basicamente o dia a dia dele, né? Uma coisa, um humor de cotidiano.
Tipo assim. Um Seinfeld, só que agressivo, é isso?
Exatamente um Seinfeld, só que com uma. Mais moderno, diria assim. Inclusive o Seinfeld participa da 5ª temporada dele.
Que legal.
É muito, muito bom mesmo, cara.
Peraí, desculpa, rapidão, peraí. Como assim? Seinfeld é uma pessoa, não é uma série?
É o Jerry Seinfeld.
Como assim? Uma série dentro da outra, é tipo quando o Family Guy foi pro Simpsons.
O que acontece com o Louis C.K., que ele chama Louis C.K., e a série é... O nome dele, exatamente.
Caraca, eu não tinha ideia disso. Pra mim, tipo, Seinfeld era um personagem e era a série Seinfeld.
Tipo, Everybody Loves Raymond. O nome do cara é Raymond, de fato.
Caralho, não. Você vai falar que em Todo Mundo Odeia o Chris, o cara chama Chris também.
É o Chris Rock. É o Chris Rock, né?
Não!
E no Maluco do Pedaço não é a verdadeira história do Smith, mas... O personagem também é o Will, assim como o ator. Impressionante.
Mano do céu, esse mundo... Que, onde vai parar essas coisas?
Pois é, cara. Recomendo aí. Fica aí. Louis C.K.
Mas tem algum serviço de streaming?
Não, cara.
Esse daí você pegou emprestado com o seu primo, o DVD, né?
FX. É, eu vinha no FX. Cara, tipo assim, o Louis, ele se envolveu numas paradas aí meio erradas e tal. Então, foi meio que cancelado num momento aí e tal, já alguns anos atrás. Sei lá, 2-3 anos. Então ele tá meio parado, a série parou e tal. Mas eu acredito que eu consegui ver no FX. Então é onde que era quem
tinha o direito. Série,
né? Quem tinha o direito.
Eu tenho esse sentimento que você falou assim, eu não sei se eu devia chorar ou achar engraçado isso. Uh-huh. Eu tenho esse sentimento com o Family Guy, sabia? Tipo, eu assisto Family Guy e falo, mano... Isso é muito errado. Eu não poderia estar achando isso engraçado.
É porque você é amigo do Rafa. A parada é, o Rafa...
Que é o meu cunhado.
Que agora é seu cunhado. O maior problema...
Ha, Rafael!
É que agora, a gente, depois de conviver tanto tempo, a gente morou junto e tudo mais, a gente assiste Family Guy, é como se estivesse passando uma tarde com o Rafa.
É o almoço de domingo
em família. É o almoço de domingo em família.
É só horrível. A gente acostuma.
Pois é, tem esse tipo de humor, é legal, cara. Em algum momento você fala, cara, isso é vergonha alheia, o que que é? É triste, é engraçado. Aí você fica nesse... E tem algumas coisas, tem algumas... pontinhas, assim, de coisas surreais, sabe? Mas é assim, é como se fosse a visão dele de determinadas coisas. É muito bom, muito bom. É saber. Uma série antiga, muito boa mesmo. E também eu vi, cara, da HBO, Euphoria. Também não é uma série muito nova, mas eu gostei muito, assim.
Cara, você só tá trazendo uns nomes que eu nunca ouvi falar, seu Eduardo. Como que é esse daí da HBO? Qual é a sinopse?
Cara, na realidade, é uma galera, deixa eu tentar não dar spoiler. É uma menina que tipo assim, é viciada em drogas e tal. E é uma forma que eles retratam a adolescência de uma forma mais real, sabe? Tipo assim, porque é HBO, né? Tipo,
sim.
Então, assim, o uso de droga, esse tipo de coisa, assim, eles retratam de uma forma mais fiel do que ficar, tipo assim... ou tornando a coisa muito, sei lá, muito militante, tipo não use drogas e tal, sacou?
Entendi.
Então ele retrata de uma forma, porra, é bom, mas tem os lados negativos? Tem, vamos mostrar e tal, entendeu?
É tipo aquele filme dos anos 90 que passava na Bandeirantes intercalando com o Emanuele. Como que chamava? Era...
Não
sei. É, caraca, velho. O
que você tá falando, mano?
Era um filme desse... Sabia? Não, sério. Ô, galera que tá ao vivo, me ajuda a lembrar. É um filme de adolescente que mostrava, tipo, toda essa jornada de um grupo de jovens usando drogas e descobrindo, transando e...
Kids.
Kids! Aí, carai! Kids.
É tipo... Kids, não posso falar.
Ah, mano. Puta filme clássico dos anos 90. Aqui, São Eduardo é jovem. Ele tem 18 anos.
Tem 17 anos.
Cara, quem me dera.
Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, tenho 17 anos, eu seria o super-homem.
Então, cara, recomendadíssimo. Euphoria, HBO. É uma... Parece que agora vai sair a segunda temporada, acho que em novembro. Hein? Mesmo com a pandemia, parece que eles vão conseguir... lançar em novembro a segunda temporada.
Da hora.
Cara, a fotografia genial, muito boa também, a forma de abordar os temas, realmente, muito bom.
Muito bom. E você, Tato, o que você tem assistido aí essa semana?
Essa semana eu continuo maratonando Blackish, né, acabei a maratona de Os Normais, e eu tô, tipo, comecei a assistir The Boys, mas assim, eu tô assistindo umas coisinhas picadinhas, mas principalmente tinha assistido Blackish, que é uma série que tá na Amazon Prime. Pode falar, mano.
Não, eu queria perguntar, The Boys, você já viu a primeira temporada, é isso?
Não, já, eu tô agora na segunda. Comecei a segunda temporada, mas aí quando eu quero uma coisa mais leve, no meio do caminho, é um Blackish, porque a primeira temporada do Blackish é muito divertida, aí a segunda, assim, eles vão aumentando a força da porrada, porque é uma família negra, e eles estão falando dos aspectos dessa família americana, abordando como eles lidam com a negritude dentro das suas relações, sabe? Uhum. E é uma parada, assim... muito, e que tem muito a ver, óbvio, são realidades diferentes, a gente tá falando de outros aspectos socioculturais, né, porque eles são uma família americana, mas tem muitos paralelos com o que a história fez com os negros aqui no Brasil também, toda a história de, tipo, de escravidão, a segregação se tornou de uma forma diferente, mas assim, eles abordam esses aspectos, e quando chega a quarta temporada, que é onde eu tô agora, mano, o primeiro episódio, o segundo episódio, você é uma porrada no estômago, mano.
Mas não é nova essa série? Já saiu com 4 temporadas?
Não, a série, ela, se não me engano, é uma série da ABC, alguma coisa do gênero. É. E ela tá na Amazon Prime do Brasil, tá? Ah. E aí dá pra você assistir lá. Se não me engano, tem mais temporadas do que isso. Eu não sei quantos tem de cabeça.
Ah, achei que era uma série quarta nova temporada da já.
Não, cara. É do caralho Blackish. Recomendo pra todo mundo. Assista Blackish. Que é...
Tô tomando nota.
Cara, é uma delícia de série. Ela é muito divertida e, ao mesmo tempo, ela te dá umas porradas que fazem você pensar na vida, pensar em como a gente se relaciona com racismo e com estruturas da sociedade que a gente tem que mudar, sabe? E não é uma série, tipo, pra ficar pensando. É uma série pra ser divertida, mas é tipo One Day at a Time. Que, de repente, você tá assistindo e fala assim... E você toma uma porrada no estômago.
Entendi.
E aproveito pra recomendar... vocês sabem aí que eu tô numa fissura literária. Já acabei o meu último livro do Isaac Asimov. Agora eu estou na metade. Acho que até o fim dessa semana eu acabo. Jurassic Park. Jurassic Park é um livro do caralho. Não tinha lido ainda o livro, só vi o filme.
Não sabia.
Cara, o livro do Michael Crichton é assim... Meu Deus, que livro da hora! Porque ele pega... ele é muito amarradinho, assim. Percebe-se que o filme foi uma excelente adaptação. Uhum. Pelo menos até o momento que eu vi. Óbvio, tem personagens que mudam, falam os que vão aqui pra lá. Mas ele aprofunda o filme de um jeito absurdo. E a história tem a mesma dinâmica. É uma delícia. Delícia, 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 delícia.
Bom,
recomendo
saber.
Jurassic Park, quem não leu
o
ainda.
Livro.
Por favor, cara, assista e leia Jurassic Park.
Eu ainda tô na minha maratona de The Crown.
Nossa, adorei.
Você acompanhou?
Eu assisti a primeira temporada, achei sensacional.
Cara, eu tô agora na segunda. Muito legal a jornada, essa forma, tipo, dramatizada, romantizada de contar a história, né? Uhum. Ela é muito bem feita e, meu, de verdade, eu nunca tinha olhado, nunca tinha entendido de verdade o sentimento de se viver numa cultura
onde a monarquia ainda se faz sentido.
Uhum.
E com essa série tá mudando a minha visão disso. Então, eu tô conseguindo entender como os ingleses se relacionam com a cultura da realeza e tudo mais. Pô, isso pra mim tá sendo sensacional, de verdade.
Você sabe que quando eles lançaram a primeira temporada, foi a série que eles mais gastaram grana, né, pra fazer, né?
Olha só, não sabia.
A Netflix, tipo assim, qual a série que eles mais investiram pra fazer até então, na época, não sei agora, mas na época da primeira, quando lançaram a primeira temporada, era a série pela qual eles tinham gastado mais grana pra produzir.
Sensacional, sensacional. Então fica aí a minha recomendação pra gente ver, entrar numa outra bolha completamente diferente da nossa, que provavelmente a gente nunca vai entrar. Então é legal você ter uma noção de como é a vida dentro da realeza.
Provavelmente a gente nunca vai entrar. Eu duvido, Sr. Ori. Você nunca vai ser da realeza.
É que se eu me casar com um princeso.
Ah.
Olha só.
Só se for
pode ser o milésimo na escala sucessória.
Aí, ó.
Nossa. Se morrer a Inglaterra toda, eu sou o rei.
Ai, Tato, vamos pro stop, vai. Stop da quarentena. Stop. Professor Mauri, estamos agora para mais um stop, nosso tradicional bloco. Que a gente brinca de stop, a gente brinca de adedonha. E você que está assistindo a gente ao vivo no YouTube, você que está assistindo depois a gente no YouTube, você que está acompanhando o podcast, brinca com a gente, separe papel, separe caneta e brinque de stop e depois mande pra gente o resultado da sua história.
É isso aí, é muito fácil, nós vamos aqui listar categorias. Escolher uma letra e quem preencher todas as categorias primeiro, grita stop, e aí a gente vai comparar o que cada um preencheu. Se você preencheu sozinho, ganha 10 pontos. Se preencheu igual a alguém, 5 pontos. Se não preencheu nada ou algo que não valeu, 0 pontos. Quem tiver mais pontos no final, leva o grande prêmio pra casa, senhoras e senhores.
É só ser reconhecido como o vencedor
do stop. Como o rei do stop da quarentena.
Da semana. Viu como eu não posso fazer parte da realeza?
Ah, é
pra Tato, eu preciso da minha folha que você tá usando como apoio aí pra tudo que é seu.
Peraí, então. Eu, pra tudo que é meu, nada. Esse suporte aqui.
É
esse
seu.
Suporte aqui.
É não, seu. 50% dele é seu.
É meu. É verdade.
Então,
esse celular aqui não, esse celular aqui é da Asus.
Asus, da Asus, pelo amor de Deus.
Esses suportes aqui, ó, de copo.
Esse daí é da Chico Rei.
Não, mas vamos lá, aqui tá seu
papel. Muito obrigado, seu Tatacan. Vamos aqui às categorias. Você em casa pode anotar, São Eduardo, anote também.
Vou anotar
primeira
agora.
Categoria é nome.
Nome do seu parente que manda fake news.
Segunda categoria, CEP.
O tradicional cidade, estado ou país.
Depois nós vamos para fruta.
Fruta que o WhatsApp diz que cura o corona.
Carro.
Carro é o modelo do carro.
Marca.
Marca vale tudo quanto é tipo de marca, até marca de carro. Só não vale o modelo do carro.
Temos também esporte.
Esporte olímpico para 2021. Não precisa nem ser um esporte olímpico que tenha em 2021, mas é o que a gente queira que esteja em 2021.
Cor
da máscara que a gente usa quando vai encontrar com o entregador.
Parte do corpo
que a gente precisa lavar muito bem.
Série ou filme
pra assistir dentro da quarentena.
E por último, meu presidente é...
Que é a nossa versão do tradicional minha sogra é, só que é mais divertido falar mal do presidente do que da sogra.
Edu, aí em Belzonte... Primeiro, vocês não falam Belzonte, né? Só quem é de fora
não,
fala Belzonte.
Nunca ouvi essa expressão.
Isso, vocês falam stop ou adedonha?
Adedonha.
Adedonha. Mas o que significa adedonha?
Não faço ideia também.
E aí quando acaba?
Quando vocês sorteiam, fala adedonha.
E aí quando acaba, você grita adedonha?
Boa pergunta, nem tem muito
tempo. Tipo no bingo?
Acho porque sim, aqui a gente grita stop. Tá, stop!
Cara, mas é o quê? Estadunidenses, isso.
Stop. É porque São Paulo, né, cara?
Isso aí.
São Paulo tem essa cultura,
Beleza.
Pra babaca. Eu já sei como a gente vai sortear a letra do stop.
Vamos lá.
Professor Mauri, você precisa falar um número que esteja entre 28 e 37.
Eu quero o número. Mais 4,5 no Belo.
Mais 4,5 no Belo.
Eu quero o número 30.
Número 30! O Eu Não Acredito, número 30. Porque nós. Agora, segunda-feira vai sair ainda o 28, né? O último que saiu foi o 27.
Você vai revelar?
Chipão.
Não,
eu vou revelar uma das letras. Edu, fale um número de 0 a 10.
7.
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Que da hora! Letra L.
Letra L valendo!
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É. Participe com a gente. Pelo amor de Deus. Nossa, deu branco. Ai, meu Deus do céu. Vocês conseguiram esporte?
Ainda.
Stop it! Caralho,
Maurício!
Chupa, malandro! Quem vai ser o rei? Caramba, velho. Eu deixei 4. Eu preenchi só 60%.
Ah, eu preenchi, sei lá, 4 também.
Né? Caramba, Maurício! Malandro! Aqui o bagulho é louco, mano. Tá tirando.
Mariana ficou puta que você gritou com ela.
Desculpe. Eu peguei o dicionário e fiquei decorando o dicionário essa semana. Vamos lá. Sangue no zóio aqui.
Que absurdo.
Então, seguindo a ordem, fala o Mauri, fala o Edu e fala eu.
Caramba, Mauri.
Eu quero aqui começar com o Leonardo. Meu nome.
Leandro.
Luanda.
Luanda é um país, não, pô.
É um nome.
É, mas é um nome também.
É um nome de um país. Eu conheci uma
Luanda.
É um nome de um país. Eu conheci uma chamada Luanda.
Eu também conheci.
É, que era diferente de Luana, que também poderia ser. Eu falei, mas Luana é muito comum. Eu vou colocar Luanda, porque qual é a chance?
Legal, 10ão então.
CEP, eu coloquei Londrina.
Não coloquei nada.
Eu coloquei Limeira. Boa, Tatinho.
Zero.
Edu, você precisa viajar mais, viu, mano?
Pois é.
Edu, você gosta de viajar, né?
Adoro.
Você pode viajar ou fazer o quê? Você ia falar?
Ou lembrar, ou tomar remédio pra memória, né?
Ah, isso é. Também isso. Ajuda. Fruta, eu coloquei limão. Eu não coloquei Laura, a Laura colocou aqui, ninguém colocou meu nome. Laura, eu não coloquei seu nome só porque eu tinha imagina que podia ser outras pessoas, né?
Ser
outras pessoas. Fruta.
Lima,
boa. Okay.
Dezão.
Eu falei não, limão. Eu falei Lima também, 5 pontos.
Malandro! Eu não acredito que eu ganhei 10 pontos com limão.
Eu ia colocar laranja. Eu risquei laranja e falei lima. Quem vai colocar lima? Tá, mas se você for desconsiderar o risco do laranja-lima. Aí vai.
Caralho, laranja-lima. Você vacilou.
Eu vacilei nessa. Carro, eu coloquei limousine.
Olha só. Lamborghini, mas Lamborghini eu acho que é marca, né? Ou é modelo? Agora eu fiquei na dúvida.
É, deixa eu ver aqui. Acho que.
Se for marca, ele tá em marca.
Eu acho que é a marca. Modelo é, por exemplo, Aventador, é Urus. Uh-huh. É isso aí. Então, se acertou na marca. Na verdade, eu ia colocar Lada, mas eu achei que o Tato ia roubar de mim o Lada. Então você não deu tempo. Marca, eu coloquei Leves.
Eu coloquei Lamborghini.
E você, Tato? Eu não coloquei marca. Não deu tempo, mano.
Olha só, então 10ão, hein?
Caramba, 10ão. Esporte. Coloquei luta.
Não coloquei.
Ô, malandro, pelo amor de Deus. Não, será que é hoje que eu faço 100 pontos? Não faz isso comigo. Na cor, acho que não vai ter jeito. Cor, coloquei lilás.
Não, cara, não coloquei.
Eu coloquei laranja.
Caraca, malandro!
10, 0.
Parte do corpo, eu coloquei lábio.
Pô, não coloquei, cara. Não... Pô, você foi... Cara, vocês estão armando isso? Né?
Mano, eu fui... Sério,
foi muito rápido.
Eu nunca fui tão rápido na minha vida, sério. Que isso? Eu coloquei língua.
Caramba, boa!
Boa.
Sério ou filme, Mori?
Coloquei Labirinto do Fauno.
Nada. Não coloquei.
Tato?
Eu não coloquei.
Puta merda, falta só um pra eu fazer 100 pontos. Deixa eu chorar aqui, vamos lá.
Nossa, será que a gente vai
falar isso? Vamos lá. Meu presidente é Lambisgoia. Você tá zoando.
coloquei lerdo.
Eu ia colocar lambisgoia, mas eu falei, eu preciso escrever mais rápido. Eu escrevi liso. Meu presidente é liso.
Malandro do céu! Acredito.
Moleque! Eu fiz sem gabaritei 100 pontos!
Eu fiz 55.
Quando eu tivesse alguém com 100 pontos, sem pensar nisso aí.
Ó, velho, eu nunca fui tão rápido, eu nunca acertei tudo sozinho, mano. Pelo amor de Deus, eu sou o rei do stop da
quarentena. Maurício, foi um processo mediúnico.
Foi, velho.
Só porque a gente tá com a presença de São Eduardo.
É isso aqui, aí, foi um processo espiritual.
Eu fui iluminado. Será que
eu consegui vocês? Pode ser isso.
Certeza que foi, São Eduardo. Certeza que foi isso. De verdade. Tato, agora. O que é?
Chegou a hora da notícia bizarra.
Notícia bizarra, vamos lá.
Notícia bizarra da semana!
Notícia bizarra da semana! Ela é boa, hein?
É boa?
Ela é boa, hein? Sr. Mauri, é tão boa que tem até vídeo.
Não!
É. Eu já coloquei aqui, tá setado. Depois você olha ali, ó. Tá, dá pra colocar ali o vídeo, tá? Pras pessoas assistirem.
Tá.
Uhum. Tá bom? Que aí eu vou até cortar a trilha pra gente ver com áudio.
Beleza.
Tá bom? É. E aí, obviamente, você que está ouvindo o podcast, dá pra ir depois lá no YouTube e só assistir o vídeo também. Mas, aproveita e dá o like lá no YouTube.
É isso aí, segue a gente.
Notícia bizarra da semana. Noivo, durante o casamento, menciona o ano de 2020 e logo em seguida um raio cai no evento.
Quê? Caramba.
Ele falou assim, ele tava lá, eu já vou ler a notícia, tá? Mas era um casamento nos Estados Unidos, e ele fala assim, afinal, né, a gente tá em 2020. E aí faz, blow!
Caraca, mas caiu nele?
Não, caiu, tipo, você vê atrás do casamento. Tá o noivo, assim, a noiva, e atrás deles faz, blow! Do outro lado do laguinho.
Caraca, sou Eduardo ali, ó.
Você vê com detalhe o raio caindo.
Que loucura, velho.
É, cara, e aí, obviamente, tipo, as imagens viralizaram na internet. É, a cerimônia foi no final da tarde, numa enseada de Massachusetts, nos Estados Unidos. Parecia o melhor cenário para o casamento de Darius e Aaron Sawisky. Até que isso. Enquanto os noivos faziam os votos, Aaron resolveu brincar sobre a data escolhida para o matrimônio e falou: vamos encarar, 2020 não tem sido o melhor ano. E logo em seguida, tipo, isso seria uma piada normal, mas em seguida veio um evento assombroso, um raio acompanhado de um forte estrondo a poucos quilômetros dali, deram um susto nos convidados.
Caralho.
Cara, é isso, não precisa falar mais nada, velho.
Todo mundo rindo de nervoso, né?
As pessoas até brincaram depois, que tipo, não, de boas, faz parte e tal. Eles levaram de boas a parada.
Uhum.
Mas eu acho que vale. Vamos colocar as imagens pro seu Mauri? Vamos colocar. Eu vou parar a trilha e vamos colocar o vídeo. Olha isso, assistam.
Caralho, velho! Caralho!
Quer passar de novo, Mauri?
Para, caralho, mano!
Para aí, eu vou fazer de novo aqui, ó.
É muito bom, mano!
2020 não foi o melhor ano, né? Vamos encarar ele.
Sensacional! Mano, quem tá no podcast tem que ir no YouTube pra ver esse vídeo, porque realmente tá fenomenal.
Cara.
Fenomenal. Tato, temos que revelar aqui quem foi o vencedor da historinha da semana.
Vamos ver se o público acertou ou não.
Eu vou votar também, peraí. Deixa eu votar aqui que, pelo amor de Deus, viu? Não tá fácil, não.
Sr. Mauri, 60% das pessoas dizem que a história é minha, e 40% dizem que a história é do Edu.
E aí? Tato, a história é sua?
Ela é muito parecida com a minha, mas essa história é do Edu.
Não! Malandro!
A diferença é que da minha história, eu roubei o violão da minha mãe.
Ah, Ah, e seu pai também toca violão?
Não, ninguém na minha família toca violão, e aí...
Nem a sua mãe, no caso.
No meu caso, nem minha mãe. É, e aí eu roubei da minha mãe, mas é muito parecido.
Sua mãe tem um violão, deixa eu entender aqui essa história. Sua mãe tem um violão, mas nunca tocou.
É, ela comprou o violão, tocou um pouquinho, sabe, sei lá, 3 meses e parou. Começou a estudar e parou, sabe?
Mas isso, ela já era adulta.
Não, ela comprou, foi com o dinheiro do primeiro salário dela, aos 18 anos. Ah. E aí eu peguei ele, depois com meus 13 anos... Ah. E esse violão tá comigo até hoje, cara. É um Giannini, ou um Di Giorgio, alguma coisa do gênero, 1973.
Que da hora! É isso
aí, cara. O violão está com quase 50 anos.
Mas hoje, São Eduardo, de verdade, você toca violão? Você manja? Você tem banda?
Não tenho, não. Eu toco, tipo, por hobby só, sabe? E tenho, tipo, uma noção musical que eu preciso pra trabalhar, mas... Uhum. É, já tive banda, mas não como violonista nem nada. Como cantor. Já tive uma banda,
Já tivemos o prazer de ver São Eduardo dando suas notas musicais.
A gente pode criar a banda Rede and the Geeks.
Brainstorm. Não, São Eduardo e os Geeks.
É. Cadê a meia-lua aqui, Maurício? Tá aqui na casa aqui, que é a meia-lua?
Não, tá na minha casa.
Já separou, Maurício?
Separado.
Então, no final de semana, vamos fazer um luau.
Vamos fazer um luão, senhor Maurício.
Sensacional.
Já acende um fogo aqui na esquina da casa geek.
E já era. Não, dentro de casa, porque a gente não pode sair. Fica em casa.
Acende um fogo.
Acende um fogão. E é isso aí.
Acende o fogão, é o forno.
Seu Eduardo, quero agradecer demais aqui a sua presença. Olá. De verdade, é um prazer ter você aqui na equipe da Rede Geek. Trabalhar com você realmente é um prazer enorme, meu velho.
Pô, que maravilha. Tô muito feliz de estar aqui. E... de bater esse papo legal com vocês nessa live.
Quer deixar aí seus contatos caso alguém precise de edição de podcast?
Boa, boa.
Onde te acha? Quer fazer um Twitter, pode. Instagram?
Cara, meu Twitter é Edu Garcia com Y, Instagram mesma coisa. Só me chamar lá, só me procurar.
É isso aí. Então, seu Tatarkan, esse foi o Quarentenado dessa semana. Semana que vem tem mais. Semana toda aí tem podcast, tem top 10 ainda pra sair.
Top 10 amanhã.
Tem saque também no sábado. Tem saque
no sábado. Segunda-feira tem Eu Não Acredito. E
nossa. Edu já entregou a versão final do saque?
Tem que sair dessa live agora.
O saque vai ser gravado logo em seguida. E ó, vídeo todo dia no YouTube, hein?
É isso aí.
Não sei se vocês perceberam. Hoje vai ter um ou dois também. Ó,
que isso?
A gente tá on fire. Não segura a peruca que o negócio vai pra frente.
Isso aí, cavalaria. Muito obrigado. Um rau pra todo mundo. E até semana que vem.
Ei, tchau, seus lindos.
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.